Voltamos a apresentar Pré-Sal, desafios e oportunidades para o Brasil.
Antes de serem votados nos plenários da Câmara e do Senado, os quatro projetos de lei do Marco Regulatório do Petróleo foram amplamente discutidos em audiências públicas e reuniões nas duas casas do Congresso Nacional. A Comissão de Infraestrutura do Senado, dentro do ciclo de debates Agenda 2009-2015, Desafios Estratégicos Setoriais, trouxe especialistas de diversas áreas para discutir, com os parlamentares, as propostas enviadas pelo governo. O primeiro debate foi sobre a definição do sistema de partilha, por meio do qual uma parte do óleo extraído fica com o Estado e a outra com a empresa operadora. Trata-se de um modelo diferente do regime de concessão, até então o único vigente no país, no qual a concessionária fica com todo o produto extraído e paga ao governo um valor em dinheiro por essa atividade. O professor Edmar de Almeida, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez uma comparação entre os dois modelos.
Na concessão, a operadora tem direito de explorar e produzir por sua conta e risco. Ela tem autonomia decisória sobre as atividades de exploração e produção e ela assume os riscos. Ela tem a propriedade dos recursos produzidos, ela tem direito de comercialização, de escolher para quem vende e negociar o preço e paga as participações governamentais. No caso da partilha, o Estado não transfere a propriedade do recurso. Daí a diferença. O Estado não transfere também os direitos de decisão ou todos os direitos de decisão quanto às atividades de exploração e produção. Por isso que tem aquele comitê operacional. Ele não está dando esse cheque em branco para as operadoras. A operadora recebe uma compensação em óleo pela operação do campo e o proprietário do recurso, que é o Estado, ele é parcialmente solidário quanto aos custos. Portanto, ele é uma espécie de sócio no empreendimento. Quem opta por esse tipo de contrato, ele está visando uma maior participação governamental.
O diretor de exploração da Petrobras, Guilherme Estrela, explicou que o governo optou pelo regime de partilha após constatar o baixo risco exploratório e o grande volume de óleo que deve ser extraído do pré-sal.
Então começamos a perfurar os blocos dessa área que a gente chama do pré-sal da bacia de Santos. E vemos que o índice de sucesso exploratório desses pontos foi praticamente 100%. E começamos a especular sobre volumes de óleo recuperáveis, de óleo e gás recuperáveis, nessas descobertas que foram se sucedendo. Primeiro Tupi, depois Iara, depois Guará, depois Carioca, enfim. Isso nos levou a uma constatação de que estávamos tratando com um fato novo no setor petrolífero brasileiro, que, de certa forma, colocava em discussão o regime de concessão aplicado pela lei do petróleo brasileiro. Então, se caracteriza por baixo risco exploratório, os grandes volumes recuperados de óleo e gás, e também a elevada produtividade dos poços testados.
A definição do modelo de partilha foi elogiada pelo senador Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul.
Eu mesmo defendi em vários seminários a questão do modelo de concessão. Enfim, existem prós e contras dos dois modelos. Acho que o governo tomou uma decisão clara, um controle maior sobre as reservas. E o sistema de partilha, ele, se a gente olhar fiscalmente e olhar sobre outros aspectos, ele atende perfeitamente os objetivos do país. Não há nenhum terrorismo. Ah, porque vai usar partilha, tudo. Todo mundo vai fugir daqui, ninguém vai investir aqui. Isso também é uma tremenda conversa mole, né? Porque está todo mundo acostumado, as grandes empresas de petróleo, todas elas já operam nos mais variados sistemas. Portanto, é um discurso que não soma absolutamente nada.
Conforme o projeto que instituiu o regime de partilha, o governo poderá celebrar contratos para o pré-sal de duas maneiras. A primeira contratando exclusivamente a Petrobras para essa finalidade. A segunda, abrindo licitação para outras empresas, porém mantendo a Petrobras no negócio, com um percentual mínimo de 30% de participação no consórcio. Antes de sua aprovação no Congresso, a decisão de manter a Petrobras em todas as operações do pré-sal foi criticada por alguns especialistas. Entre eles, o geólogo Ivan Simões Filho.
Todos nós reconhecemos a Petrobras como uma líder mundial da indústria do petróleo, de operações em águas profundas. Não é uma questão de ser a favor, de ser contra a Petrobras. É uma questão de que o esforço da Petrobras pode ser complementado com o esforço de outras operadoras que detêm capacidade tecnológica, recursos humanos, capacidade financeira para também contribuir nesse desafio enorme. enorme a que o país está encarando. Outras empresas detêm também outros tipos de tecnologias que podem ser adquiridos e gerar uma indústria de bens e serviços que seja competitiva internacionalmente.
Durante a análise do regime de partilha no Congresso Nacional, foi aprovada uma emenda redistribuindo para todos os estados do país os royalties decorrentes dos demais campos de petróleo, ou seja, mesmo aqueles fora do pré-sal. A medida revoltou os estados produtores, que se sentiram prejudicados com essa mudança, que implicaria em redução de suas receitas atuais. Diante do impasse, o presidente da República decidiu vetar essa emenda, mantendo as regras tradicionais de royalties para o petróleo fora da camada pré-sal. O segundo projeto de lei do novo marco regulatório do petróleo tratou da criação da PetroSal. De acordo com o texto, a nova empresa terá capital 100% da União e terá o papel de representar o governo nos contratos de partilha e produção do pré-sal. A PetroSal deve exercer função importante nos comitês operacionais que vão definir as atividades dos consórcios exploradores das novas reservas. Também deve monitorar e auditar os custos e investimentos dos contratos de partilha, bem como gerir a comercialização da parte de petróleo e gás natural que caberá à União. Na opinião do especialista Maurício Tomasquim, é importante que o governo tenha, de fato, uma empresa para cuidar de seus interesses nessas operações.
Norma geral, quando você tem contrato de partilha, você tem um comitê operacional que estabelece os planos de operação, os orçamentos, etc. E essa empresa pública vai representar os interesses da União no comitê. Por que é importante a participação da PetroSal no processo? Porque se as empresas contratadas superestimarem os investimentos, sobra menos excedente para ser repartido. No caso da concessão, a União é responsável pelo royalties, ela não tem que ficar olhando custo nenhum. Nesse caso, ela tem que olhar o custo, porque se ela não olhar, ela pode ser lesada, porque o custo pode ser superestimado. Então, ela tem que ter algum grupo técnico muito capacitado para zelar pelos seus interesses. Se você fizer um modelo de partilha sem alguém que zele, olhe os custos, aí a União pode perder.
A opinião é compartilhada pelo senador Delcídio Amaral, para quem o governo acertou ao decidir pela criação da nova empresa. Delcídio, porém, adverte que a PetroSal precisa ser constituída por um quadro técnico altamente qualificado, pois só assim terá a devida legitimidade para representar a União nas operações do pré-sal.
A PetroSal existe porque existe o modelo de partilha. Ela tem sua lógica. Eu só quero ponderar algumas coisas. Não pode colocar peladeiros para comandar a PetroSal. A PetroSal tem que ter minimamente, os diretores têm que ter minimamente currículo para dirigir a PetroSal, porque é uma responsabilidade muito grande e não pode chegar qualquer cara aí, escolhido por alguém, toma assento na PetroSal e aí vai estar sentado com a Petrobras, vai estar sentado com a Shell, vai estar sentado com a Exxon e o cara deliberando tudo. Então, eu acho isso perigoso.
O terceiro projeto do novo marco regulatório instituiu o Fundo Social, com o objetivo de assegurar investimentos efetivos na melhoria dos índices de desenvolvimento do país. O texto aprovado pelo Congresso define que a aplicação dos recursos obtidos com a exploração do pré-sal deverá ser feita obrigatoriamente nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia, cultura e combate à pobreza. Esses investimentos deverão beneficiar a população de todos os estados brasileiros. Durante a análise do Fundo Social no Senado, o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse considerar importante estabelecer as áreas nas quais devem ser investidos os recursos do pré-sal.
termos o cuidado para que esse fundo tenha realmente uma destinação específica. Não fique a livre-arbítrio do executivo de plantão, não o que está aqui, porque o pré-sal só vai trazer resultados para daqui a 10, 15 anos. Então, daqui a 3 mandatos é que vão começar, a nação brasileira vai poder começar a usufruir. E quem estiver como presidente não pode ter o poder de definir o que fazer sozinho com esse recurso. Tem que estar definido pelo Congresso Nacional, pela legislação que nós estamos discutindo.
O professor da Universidade de Campinas, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, lembra que a constituição desse tipo de fundo é uma estratégia usada por vários países.
Fundos desse tipo se destinam usualmente a conferir a uma riqueza criada a partir do petróleo, a partir de uma outra riqueza mineral, a transmitir para gerações futuras aquilo que a geração presente estaria se beneficiando na forma da riqueza descoberta. Nós não sabemos ainda qual é a dimensão da riqueza do pré-sal e nem sabemos exatamente qual vai ser a nossa capacidade de explorar essa riqueza e obter rendimentos dela. E sendo uma riqueza finita, nós não temos o direito de explorar na nossa geração essa riqueza e dela usufruir. É toda a população brasileira presente e futura que deverão ter essa prerrogativa.
O quarto e último projeto do novo marco regulatório do petróleo tratou da cessão onerosa pela União de direitos para que a Petrobras possa exercer atividades de exploração e produção em áreas do pré-sal, dispensando a estatal de concorrer com outras empresas em processos licitatórios. O texto define que a Petrobras deverá pagar à União, em contrapartida, um valor financeiro que será calculado a partir de análises técnicas de entidades certificadoras internacionais. O mesmo projeto de lei autorizou o governo a ampliar o capital social da Petrobras por meio da emissão de novas ações da estatal no mercado. Aprovada pelo Congresso, a oferta de ações gerou um montante de 120 bilhões de reais para a empresa, no maior processo de capitalização já promovido no Brasil. O resultado significou um aumento substancial da capacidade de investimento da empresa. Durante a discussão dessa matéria, o economista Eduardo Teixeira, ex-presidente da Petrobras, traçou um panorama histórico sobre a atuação da estatal. Uma trajetória que se confunde com a própria evolução da indústria petrolífera no país.
Que empresa é essa? Como todos nós sabemos, foi criada em 3 de outubro de 53. Na época, o Brasil produzia 2.700 barris por dia de petróleo. Em 61, tem a primeira refinaria construída pela Petrobras. Em 68, tem a primeira descoberta de petróleo no mar, o campo de Guaricema, no Sergipe. Em 71, a Petrobras criou a BR Distribuidora. Em 73, nós temos o primeiro choque de petróleo. Em 79, nós tivemos o segundo choque de petróleo, o mercado doméstico continuou abastecido. Em 85, é o campo de Marlim, é o primeiro campo onde o Brasil exportou óleo. Em 96 e 97, nós temos o término do monopólio estatal. Em 2006, a empresa finalmente alcança a autossuficiência com produção média diária de acima de 1,9 milhões de barris. Em 2007, você tem o anúncio da área de Tupi, na chamada camada do pré-sal. Em 2009, nós temos o início da produção em Tupi, que tem uma previsão de chegar ao final do ano que vem com 100 mil barris por dia. Então, esta é a empresa que nós estamos falando.
Com a exploração da camada pré-sal, o Brasil se prepara para dar um salto de qualidade em termos de tecnologia e investimentos públicos. Mais petróleo significa maiores oportunidades de riqueza e de crescimento. Ao mesmo tempo, o país passa a exercer um papel ainda mais estratégico do ponto de vista internacional. A expectativa da população é que a exploração das novas reservas contribua para fazer do Brasil uma nação socialmente mais justa, mais desenvolvida e capaz de assegurar condições dignas de vida para cada um dos cidadãos brasileiros.
Você acabou de ouvir Pré-Sal, Desafios e Oportunidades para o Brasil, uma produção da Rádio Senado. Reportagem Celso Cavalcante. Edição Maurício De Sante. Apresentação Carlos Quezado. Locução Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos Pedro Mundim. Programação musical Celso Cavalcante, com trilha sonora do álbum Espelho das Águas, de Duofel e Badal Roy. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.